Irmãos, me deram um tema aqui para falar de missões na igreja e é um grande desafio falar sobre isso. Eu fiz parte aqui, fui muito abençoado aqui no ABC, nesses mencionados anos 80, especialmente porque eu comecei o meu ministério pastoral praticamente começando uma igreja. Eu não comecei, já vi um grupo ali, nós formamos uma igreja ali na Zona Leste, como congregação da primeira Igreja Batista de Santo André, na época do pastor Edson Queiroz de Oliveira, já saudoso, e tinha no seu coração a obra missionária e pregava sobre Atos 1:8 frequentemente. Eu me lembro que convidei para estar em Jundiaí muito tempo depois, quando eu já estava em Jundiaí, vários anos depois daqueles inícios. E o Edson abriu a Bíblia em Atos 1:8 e pregou Atos 1:8 lá em Jundiaí, quando fizemos lá um congresso missionário. Fui muito abençoado por aquele pastor, naquele tempo, com que Deus fez. Marcou muito a minha vida e tem marcado a minha vida. Mas ao longo do tempo a gente vai também observando algumas coisas, né? Eu queria iniciar a minha palavra falando disso. Na verdade, o mundo missionário em relação à igreja tem muitos mitos. Tem muita coisa boa, tem muita coisa de Deus. Mas tem algumas coisas que são mitológicas, isso é, no sentido de que são muito mais uma... não corresponde à realidade exata, né? É uma realidade meio que mascarada. Não chega a ser como aquele missionário, por exemplo, que foi para o campo missionário e ele se sentia numa certa obrigação de dar satisfação para a igreja que o enviou e que o sustentava, conseguiu reunir umas pessoas no local e perguntou assim: quantos aqui amam a Deus? Todo mundo levantou a mão. Ele tirou uma foto, mandou para a igreja e falou: está vendo quanta gente aceitou Jesus? Então, esse tipo de coisa, né? Alguns aí entenderam, nem todos entenderam. Mas isso existe, coisas desse tipo. Por exemplo, é muito comum missionários, eu já ouvi reclamação de missionários, que falam o seguinte: quando a gente vai para o campo missionário, é enviado por uma igreja, a igreja espera que a gente dê fruto rápido. Fruto rápido é, a igreja espera que o missionário chegue lá e em pouco tempo ele mande notícias dizendo: olha, eu comecei o trabalho, muitas pessoas já aceitaram Jesus aqui, nós já estamos começando uma igreja, tem gente se convertendo o tempo todo, estou batizando aqui a rodo. É essa a notícia que a igreja espera ouvir. Mas frequentemente não é isso que acontece. Porque o trabalho missionário tem outras implicações que não levam a coisa numa direção que nem sempre acontece assim. Às vezes acontece. Por uma série de razões, às vezes acontece, mas nem sempre o trabalho do missionário dá um fruto imediato. E às vezes o que a igreja... ah, mas esse missionário, então, não foi chamado, né? Ele não, deve ter algum problema com ele, porque ele está lá no campo, já está um tempo no campo. Nada acontece no sentido de notícias de pessoas batizadas, né? Como se o trabalho missionário fosse uma espécie de produção de novos crentes, né? Por produção, você tem que batizar e mandar foto para a igreja para dizer que está tudo bem. Uma outra situação, missionário vive como, gente? Pela fé. Alguns aí falaram meio timidamente, mas é isso. Missionário, pastor vive pela fé também, não é? Mas o pastor está aqui. O missionário não, é aquele que vai pela fé e lá. Inclusive, algumas agências missionárias ensinavam, não sei se ainda está assim, mas eu me lembro de algumas agências missionárias que ensinavam os seus missionários a não falarem nada sobre oferta para missões ou para o trabalho dele. A não mencionarem nada, viver pela fé. Em vários destes casos, eu testemunhei o seguinte: quem realmente acaba sustentando o missionário é a família dele. A igreja não é ensinada sobre o compromisso e muito mais do que isso, o privilégio de investir na obra missionária. Porque a gente gasta dinheiro com tanta bobagem, não é verdade? É verdade ou não? Só se não é com vocês, comigo é. Né? Quando você percebe, por que eu fiz isso? Por que eu comprei isso? Você pode, se você for observar bem, há muita coisa que você compra, dinheiro que você gasta, que você não precisa. Mas você vai, faz porque está no impulso. Você pode viver tranquilamente sem aquilo ali, mas você faz porque está no impulso. Por exemplo, nessa era digital que nós vivemos, você comprou um celular top hoje, daqui a pouco tempo ele já era. Já está desatualizado, já tem um melhor. E você se sente impulsionado, não, eu quero estar atualizado. Então você vai comprar o melhor e vai deixar de lado aquele que custou caro, que está funcionando perfeitamente. Mas você quer estar na linha de frente, tendo o celular do momento. Às vezes é isso que acontece com a gente, né? Então, é um privilégio participar, sustentar a obra missionária. Um outro mito que aconteceu na época, isso foi muito forte numa época, o pastor Edson Queiroz de Oliveira teve inclusive uma experiência sobre isso, é a ideia da urgência. Jesus está voltando. Então nós temos que pregar o evangelho rapidamente para o número maior de pessoas conhecer o evangelho, conhecer Jesus, para que a gente possa salvar o maior número de pessoas antes que Jesus volte. Então nós temos que mandar missionários urgentemente. E aí manda um missionário mal preparado, inclusive para uma relação transcultural, outro país, outra língua, outra cultura. E aí ele vai para lá, sem preparo nenhum, e frequentemente experimenta frustração. Eu já ouvi história de missionário que foi para ser missionário entre os muçulmanos e se converteu e virou muçulmano. Isso, já contaram aqui para vocês isso? Esse tipo de testemunho ninguém conta. Não dá ibope? Vai contar isso? Vai contar fracasso? Ainda mais no nosso tempo, né? A gente quer ouvir sucesso. A palavra do momento é sucesso. Então você vai contar fracasso? Agora leia as cartas de Paulo, vê o que ele fala. Vê, por exemplo, os profetas. Aliás, por exemplo, um texto missionário conhecidíssimo, Isaías capítulo 6. Você já ouviu uma mensagem de Isaías 6? Hã? A mensagem que Isaías vê o Senhor no templo, né? Ele vê a ele experimenta ali, ele declara, vê os anjos declarando a santidade de Deus, e ele fala: ai de mim, porque sou um pecador, né? E habito no meio de um povo pecador. E Deus pergunta: quem enviarei? O que, que Isaías fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí a mensagem para aí, né? A gente ouve mensagem até aí. O resto de Isaías 6, eu nunca ouvi uma mensagem de Isaías 6 completo. Porque no resto de Isaías 6, o que Deus está falando para Isaías é: Isaías, eu estou chamando você para ser um profeta fracassado. Porque o povo não vai ouvir o que você vai falar. Pode ler lá. Você vai ver. Deus está dizendo para ele: vai lá e prega. E Isaías me pergunta: até quando, Senhor? Até sobrar só o toquinho, vai quebrar tudo. Aí vai sobrar um toco, e daquele toco eu vou fazer surgir uma renovação. Mas o seu papel, Isaías, é ser um profeta fracassado. Porque o povo não vai ouvir o que você tem para falar. Às vezes a gente tem aquela imagem do missionário como alguém super consagrado, né? Se vai para missões, vive pela fé. A gente acha que missionário não precisa comer, não precisa beber, missionário não tem crise, missionário não tem limitações humanas que nós, mortais, temos. Mas o missionário tem sim. Tem missionário com depressão. Tem missionário que vive momentos terríveis na vida. Aliás, nós estamos agora numa situação lá em nossa igreja. Nós temos um contato, nós temos uma relação próxima com um casal de missionários brasileiros, o Ismael e a Cibele, que estão há mais de 30 anos em Angola, numa das cidades mais violentas, se não a mais violenta de Angola, que é Uambo. Ele está lá há mais de 30 anos. Na semana passada, a filha dele, mais nova, de 24 anos, foi brutalmente assassinada. E a outra filha, mais velha, está lá na região da China, eu não sei exatamente onde, mas não deu tempo de vir. Aliás, se o pastor André aqui, alguém quiser entrar no site, depois eu posso dar os dados. Eles estão pedindo para ajudar, para levantar o dinheiro da passagem, para que o pai e a mãe possam ir ao encontro da irmã mais velha, que não teve como vir, e eles estão precisando se reencontrar. E ela está distante, ela está muito distante. Eles estão ali em Angola, na África, que é o Oceano Atlântico, e a filha está lá na região da China, está muito longe. Provavelmente é mais do que meio caminho daqui até Angola. Ou mais de uma vez o caminho. Daqui a Angola é metade do caminho ou menos até onde está a filha. Então, veja só. E a gente pergunta, né, como é que Deus pode permitir uma coisa dessa na vida de um missionário? Que há 30 anos está em Angola. Ele e a sua mulher. Com duas filhas. E a mais nova é assassinada brutalmente. Terrível isso. Não é? Pois é. Então, essa é a realidade. O missionário continua como eu e você, vivendo pela fé, mas sujeito a todas essas coisas. Como é que a igreja se relaciona com o trabalho missionário? Aliás, essa pergunta é uma pergunta fundamental e ela nunca pode significar, nos dar a impressão de que existe alguma forma de a igreja ser igreja sem estar envolvida na obra missionária. O texto que eu quero ler com vocês é um texto clássico que fala sobre a relação de igreja com missões, e é o texto que começa a terceira viagem missionária em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O livro de Atos, a segunda parte, aqui a partir do capítulo 13, personagem principal é Paulo. Ele faz três viagens missionárias no livro de Atos. Depois, numa última viagem, ele é preso em Jerusalém, levado para Roma, e o livro de Atos termina com Paulo em Roma pregando o Evangelho. Mas a primeira viagem missionária começa aqui no capítulo 13, versículo 1, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, que é um texto muito clássico para falar da relação da igreja com o trabalho missionário. Convido você a abrir sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no seu celular, já está ali, né? Ó. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, tá bom? Tem uma Nova Almeida Atualizada, eu quero ler com os irmãos aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí o texto vai descrevendo o que aconteceu nesta viagem missionária. Eu quero começar com uma frase que eu li de um autor chamado William Frazee. Já ouviu falar? Eu também não. Mas a frase é muito importante. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas a frase é a seguinte: a igreja é missionária não porque prega universalmente em todo lugar o evangelho. Uma igreja é missionária porque prega o evangelho universal. Percebeu a diferença? Uma igreja não é missionária porque prega o evangelho universalmente em todos os lugares. Uma igreja é missionária porque prega o evangelho universal. O que está sendo dito é o seguinte: o evangelho é universal. Se você crê no Evangelho, automaticamente você está envolvido com a obra missionária, porque o Evangelho é universal. Se uma igreja abraça o Evangelho, automaticamente, por definição, esta igreja é missionária. Se é o Evangelho que ela abraçou, então ela será uma igreja missionária. Portanto, parece que eu ouvi aqui, eu li, é da essência da igreja ser missionária. Aliás, falar em evangelho universal, isso é redundância. É a mesma coisa que falar subir para cima, descer para baixo, e coisas desse tipo. É redundância. Você não precisa falar evangelho universal, porque o evangelho, por definição, é universal. Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus ama a todos. A boa notícia é que Deus veio para, que Jesus veio para todos. A boa notícia é que a salvação é oferecida a todos. A boa notícia é que a misericórdia de Deus é para todos. E se é assim, então a igreja tem que ter isso em sua essência. Ela é para todos. Aliás, nós temos muita dificuldade com isso. Ao longo da história, a igreja tem tido imensa dificuldade com isso. Aliás, foi logo de cara, em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja cristã foi por causa disso. Porque havia alguns judeus, crentes, não foi uma questão com judeus não crentes, com judeus de fora. Era com judeus dentro da igreja. Judeus que criam que Jesus era o Messias Salvador, que haveria de vir. Só que esses judeus diziam o seguinte, só que tem uma coisa. Os que não são judeus, se eles não se circuncidarem, se eles não guardarem o sábado como manda a lei de Moisés, eles não podem ser salvos. Olha aqui, ó, vou ler para você. Capítulo 15, versículo 1 de Atos. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, é gente de dentro da igreja, se vocês, os gentios, não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Sabe o que quer dizer gentio para o judeu? Gentalha. Porque na concepção de um judeu, você pode até ser prosélito, se circuncidar, guardar o sábado, obedecer a lei de Moisés, mas você nunca estará no mesmo nível de um judeu. Por quê? Simplesmente porque você não nasceu judeu ou judia. Entendeu? Por definição, você é inferior. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Absolutamente nada. Você pode se aproximar, mas vai ficar num nível inferior. Vai ficar num degrau abaixo. Você nunca vai poder ficar igual. Era essa a questão. E o que, que o apóstolo Paulo diz? Em Cristo não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre. Porque em Cristo nós somos todos um. Gálatas 3, 28. Esse é o problema que o apóstolo Paulo enfrentou. Dizer que todos eram iguais. O problema já começou aqui. E ao longo da história, a igreja sempre teve dificuldade para assumir no seu dia a dia a universalidade do evangelho. Porque isso quer dizer o seguinte, e a questão de gênero não importa mais, se você é homem ou mulher. Diante de Deus somos iguais. A questão de classe social não importa mais, se você é escravo ou se você é livre. Se você é uma pessoa de muitas posses ou posse nenhuma, isso já não importa mais, certo? Que raça que você é, judeu ou não judeu, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho, isso não importa mais. Mas a igreja sempre teve dificuldade para assumir isso em todas as suas implicações. Já começa por aí. Percebe? Uma igreja é missionária quando estas coisas acontecem na convivência da igreja. Quando no dia a dia de uma igreja isso aparece. Não no discurso aqui na frente, mas aparece. Você pensa que não tem racismo na igreja? Você pensa que não tem diferença de classe? Você acha isso? Que não faz diferença nenhuma? Hein? No dia a dia? Homem e mulher, você pensa que está no mesmo nível? Eu estava essa semana dando curso de teologia lá na nossa igreja. Eu sou meio herege nisso, tá? Já vou dizendo logo. Porque alguns colegas pastores não concordam comigo. Mas para mim, não há nada que a mulher não possa fazer na igreja e na sociedade pelo simples fato de ser mulher. Entendeu? Homem e mulher são iguais na vida social. E as implicações aí são imensas. Para mim, é assim. Mas, de qualquer forma, esta mensagem, ou melhor dizendo, essa característica da universalidade do Evangelho é onde a igreja tem, de fato, dificuldade. A partir disso, eu quero olhar com você um pouquinho mais para esse texto de Atos que nós lemos, esses poucos versículos aqui, e pensar como é que é a dinâmica disso na vida de uma igreja. Eu penso que esse texto curto, é bem curtinho, mas ele nos dá algumas dicas aqui sobre a igreja de Antioquia, que a meu ver são relatadas aqui, tais dicas e ênfases, porque de fato se pretende que estes sejam princípios a serem considerados de fato na vida de uma igreja. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que essa igreja missionária, ela conta com a presença de pessoas que têm seus dons reconhecidos. Veja que o texto fala aqui desses homens que estão aqui, Barnabé, Simeão, vários deles, eram profetas e mestres. Isto é, os seus dons, que é a capacitação dada pelo Espírito Santo, são reconhecidos aqui, são mencionados. A igreja sabe quem são os profetas, quem são os mestres. E a igreja sabe porque convive. Porque percebe na sua relação eclesiástica, no seu dia a dia de igreja, quem são essas pessoas e quais são os dons que ela tem. Que elas têm. Isso é fundamental. Por quê? Porque o trabalho missionário tem a ver com pessoas, é uma visão para toda a igreja, mas há algumas pessoas que Deus chama de modo especial. Está aqui, não está? Separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Há pessoas chamadas para obras específicas. Eu tenho uma amiga, amiguíssima nossa, Bárbara Burns, missionária, morou aqui em Santo André durante muito tempo, hoje está em João Pessoa. Ela é americana, mas está aqui no Brasil desde os anos 60, portanto há mais de 40 anos. E eu falo para ela assim: você é mais brasileira do que eu, porque eu nasci aqui, você escolheu vir para cá. E a Bárbara diz o seguinte: quando eu tinha 14 anos de idade, Deus falou para mim que eu seria missionária no Brasil. E ela veio. E veio pela fé mesmo. A igreja dela foi sustentá-la só depois. E ela está aqui há mais de 40 anos. Ela não tem vínculo nenhum com os Estados Unidos. Ela tem lá ainda um irmão vivo, ela vai lá ver e tal, mas ela não tem vínculo. Ela está preparada para ficar aqui e aqui mesmo morrer. E ela diz isso. Com 14 anos de idade, Deus me mandou para o Brasil. Quem é que vai duvidar disso? Está aqui há todo esse tempo e é assim que acontece. Deus chama pessoas. Aí eu fico pensando numa igreja batista, como é que as coisas acontecem. Gente, eu cresci numa igreja batista. Espero que o que eu vou falar aqui não seja assim aqui. Se for, paciência. Né? Mas eu cresci em igreja batista e depois eu fui pastor de igreja batista bem tradicional durante algum tempo. Aquela velha história da assembleia. Chega no final do ano, a gente vai escolher em assembleia, em eleição, quem são os líderes da igreja. Aí geralmente acontecia isso no domingo, tinha o culto pela manhã, a escola dominical, depois a gente ia fazer assembleia. E até uma hora da tarde, todo mundo morrendo de vontade de almoçar para escolher quem seriam os líderes de departamentos da igreja no ano seguinte. E aí fica aquela guerra. Irmão, eu indico o irmão fulano de tal. Irmão, eu declino. E aí vai. Aí o que acaba acontecendo? Tá tarde, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Né? O que fica lá, apareceu lá, é ele que é colocado no negócio lá, porque foi escolhido na assembleia. Mas peraí. Essa pessoa, irmão ou irmã, tem dons compatíveis com aquilo para o que ele foi designado? Tem? É essa a razão? Ele foi colocado para fazer isso porque nós reconhecemos como igreja que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, ela ou ele tem dons de Deus e são compatíveis com aquela função ali, com aquele trabalho ali, com aquela obra ali. Esse é o nosso desafio como igreja. Pelo menos tem que ser essa a nossa mentalidade. Lá em Jardim Utinga, nós chegamos lá, pouquinha gente quando eu cheguei, e aí começamos a reestruturar a igreja, e tivemos que passar por esse processo de liderança, nova liderança. Lá não tinha nada quando eu cheguei, na verdade, dessa parte de várias áreas. Hoje nós temos lá adolescentes, jovens e tudo mais. E eu disse para o pessoal o seguinte: olha, nós não vamos colocar ninguém em função nenhuma só porque tem que colocar. A igreja não existe por causa do seu organograma. O organograma é que tem que existir por causa da igreja. Se não tem ninguém, não tem ninguém. E vamos orar a Deus, para Deus mandar alguém, para Deus levantar alguém, ou quem sabe alguém não percebeu ainda, mas é ele, é ela. Só que tem que ser uma coisa assim, ó, Deus falou, a pessoa, a gente percebe que a pessoa tem, de fato, dons para isso, encaminha a pessoa para isso, porque isso está relacionado com dons espirituais. Uma coisa que eu tenho certeza que os irmãos já ouviram sobejamente aqui, muitas vezes. É o Espírito Santo que distribui os dons como ele quer. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Nós somos os membros desse corpo. O braço faz uma coisa, a perna faz outra coisa, o olho faz outra coisa, o ouvido faz outra coisa, não é assim? Embora nessa diversidade, nós temos que alcançar a unidade da igreja. Para que assim seja. Então, olha só. Aqui, Barnabé e Paulo são reconhecidos já. São profetas e mestres. A igreja já sabe o que eles falam, fazem. São pregadores. São anunciadores da palavra. São aqueles que ensinam a palavra. E aí, como já eram reconhecidos, são estes que são separados. É o Espírito Santo que fala. E eles são separados para a obra que deveria ser realizada. Aí é uma outra coisa interessante aqui, que o texto fala assim, que eles estavam adorando o Senhor. Algumas Bíblias dizem que eles estavam cultuando ao Senhor, outras Bíblias dizem que eles estavam servindo ao Senhor. Eu acho isso muito interessante, porque, de fato, o foco aqui deve ser o culto. Entretanto, servir a Deus, adorar a Deus, ter uma visão de que o que eu estou fazendo aqui, seja no culto, no que aconteceu aqui com o coral, com tudo que aconteceu, seja também nas várias áreas da igreja, ministérios, não sei como vocês chamam aqui, nos bastidores, aquela visão de que o que eu estou fazendo para a glória de Deus. Quando nós fazemos retiro em nossa igreja, ou acampamento, nós sempre temos um tema e tal, mas sempre usamos o mesmo versículo-chave. Porque, gente, eu já fiz acampamento de igreja batista. Quando eu cheguei em Jundiaí, uma ocasião, falei, meu Deus do céu. Pra vocês terem uma ideia, só para resumir, no carnaval tinha dois acampamentos, um dos jovens e outro dos adolescentes. Sabe por quê? Porque jovens e adolescentes não se entendiam. E eu tive que me virar para ir nos dois. Sabe como é que é? Então nós começamos com o seguinte, todo acampamento tem um texto-chave. O texto-chave é 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Não é só no culto que nós buscamos a glória de Deus. Quando você joga futebol com os irmãos lá também. É. Né? Quando acontece alguma coisa lá, o juiz dá lá uma falta que você não queria, o que você fala? Aleluia, glória a Deus, é outra coisa que você fala. Né? É tudo. É no culto. Estamos adorando e servindo a Deus no culto, mas é em tudo. Esta tem que ser uma visão geral da igreja. Adoração e serviço são inseparáveis na nossa vida. Aliás, gente, eu não gosto dessa história de vida espiritual. Essa expressão eu não gosto. Quem falou que tem divisão? Vida material e vida espiritual. Esse versículo que eu acabei de citar diz que não. Não existe uma vida espiritual separada da vida material. Já tive situações pastorais, por exemplo, de ter que aconselhar dois irmãos que fizeram sociedade, não foi mais, foi uma única vez que eu fiz isso, e que depois a sociedade não deu certo, a coisa não funcionou, e aí os irmãos, por serem irmãos, não fazem contrato, não combinam direito as coisas, né? E aí depois o pastor tem que ir lá tentar juntar os cacos. E o que a gente ouve? Ah, pastor, negócio é negócio. Ué, como assim? Sua vida lá na igreja, sua vida como crente é uma coisa? O seu negócio é outra coisa? Você não entendeu o que é uma igreja missionária. Porque uma igreja missionária tem essa visão. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. É difícil isso, né? Gente, eu sou pastor há 30 anos. Eu tenho, assim, uma alegria imensa por ser pastor. Deus me deu o privilégio. Não fiquei rico, não tenho dinheiro. Mas eu trabalhei, fui projetista durante muitos anos na COFAP. Amava a minha profissão. Sou professor de teologia há muitos anos. Eu amo dar aula de teologia. E sou pastor, uma coisa que eu amo também. Passei por muitas dificuldades. Mas depois de 30 anos, a gente vai percebendo algumas coisas. Como a igreja, nós, eu também me incluo, tá? Temos dificuldade em viver isso aqui. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Mas você faz uma reunião de liderança, vai designar uma verba para uma determinada área, o irmão da outra área fala assim, mas como assim? A minha área está precisando também. Eu sou mais velho aqui na igreja. Eu tenho mais tempo de igreja. A minha área tem que ter privilégio. A minha área tem que vir primeiro. Percebe? Bom, eu sei que isso não acontece aqui. Né? Mas é um desafio para a gente. Eu entendo isso, né? A pessoa está ali na área dela, ela quer fazer a coisa acontecer, é uma maravilha. Mas cuidado. Para onde levamos isso? Porque fazemos, muitas vezes, tempestade em copo d'água. E olha, estamos falando de missões, hein? Isso aí, mas isso aí não tem nada a ver com missões, pastor. Você tá saindo do tema. Não estou, não. O modo como nós nos reunimos, o que falamos, a visão que temos numa hora de reunião de liderança, como enxergamos a igreja, tem tudo a ver com a obra missionária. Tudo a ver. Porque a igreja é missionária quando ela abraça esse evangelho universal, que por definição é universal, não precisaria nem dizer. E por esta razão, quando essa igreja adora, quando essa igreja serve, ela entende que está fazendo isso para a glória de Deus, para servir. Bem, gente? Pois é. Agora, aqui tem uma coisa muito interessante, né? A voz do Espírito Santo. E eles jejuando, orando, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Paulo. Temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Sempre ouvi isso. É verdade. Só tem um detalhe aqui. Eu preciso destacar. Eu penso que a gente perde o bonde com isso. Porque às vezes a pessoa quer fazer assim, né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A hora. O Espírito Santo vai falar no seu coração. É? É assim? Funciona? Ou então aquele famoso texto, e molhei aqui, André, depois você vê aqui. Tá? Aquele texto de Colossenses que fala assim: que a paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações. Né? Aí a mocinha lá, ou o garoto, arruma um namorado, uma namorada, e todo mundo está dizendo na igreja, inclusive os pais, os amigos dizendo, não serve para você. Ela fala assim, mas eu estou em paz. Apaixonada, né? Estou em paz. A paz de Cristo está no meu coração. O Espírito Santo falou comigo. Gente, isso aqui é coletivo. Está entendendo? Quando Paulo diz lá aos Colossenses, e a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. É a igreja reunida, ouvindo o Espírito Santo falar. De fato, o Espírito Santo habita individualmente a cada um, em cada um, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo habita na igreja e é na coletividade que as coisas acontecem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ser sensível à voz do Espírito Santo é algo que tem a ver com a coletividade da igreja. Está percebendo o que está acontecendo aqui em Atos? O Espírito Santo está falando, mas eles estão juntos, orando, jejuando, servindo. E eles juntos, em unanimidade, ouvem a voz do Espírito Santo e abençoam e enviam. Está entendendo? Isso aqui para nós é um desafio enorme, porque alcançar essa unidade do Espírito Santo foi a oração de Jesus. E olha só como isso é missionário. Qual foi a oração de Jesus? Eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é isso? A oração de Jesus para que os seus discípulos se tornassem um, como ele e o Pai são um, é para que o mundo creia. Interessante isso. O mundo crerá quando ver uma igreja que de fato é uma. Agora, o padrão é muito alto, gente. Eu confesso que o padrão é muito alto, né? O padrão é a unidade entre pai e filho. Aí ficou difícil. Porque a unidade entre pai e filho é perfeita. Mas, de fato, o padrão de Deus sempre foi alto. Não foi? O que, que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, negue quem? A si mesmo. Tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Padrão altíssimo. Aliás, tem um ensino de Jesus que é absolutamente inédito. Sabe qual é? O ensino de Jesus que era inédito, que ninguém tinha ensinado, nenhum filósofo tinha ensinado, ninguém. Sabe qual é? Não está nem no Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar inimigo? É verdade, Romanos 12 diz lá, né? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. O que, que é isso aí? É tratar o inimigo com humanidade. Isso aí está lá no livro de Provérbios. Ele está citando Provérbios. Já tem no Antigo Testamento. Tratar o inimigo com humanidade, maravilha. Você vê a pessoa sofrendo com fome, dá um pãozinho para ele. Todo mundo faz isso. Até o ladrão, o bandido faz isso. O traficante faz isso. Dá um pão para o coitado, está sofrendo, dá um pãozinho para ele lá. Isso aí faz. Agora, amar o inimigo? Aliás, existem leis, né? Leis para a guerra. Coisas que você não pode fazer na guerra. A Convenção de Genebra diz isso. Você tem que tratar, Você não pode matar civis. E quando o inimigo se rende, você tem que tratar ele com humanidade. Então, isso tem. Mas amar o inimigo, aí é outra coisa. É outra coisa. Amar o inimigo é a palavra de Jesus. Então, esta sensibilidade à voz do Espírito Santo, que nos leva a isso, o padrão é muito alto, ela é uma característica de uma igreja que é missionária. Agora, tem uma coisa. O padrão é alto. Agora, por essa razão, não há igreja nota 10. Mas há igreja nota 8 e a igreja nota 1. Dá para fazer uma avaliação. Pega as cartas do Apocalipse, de João, das 7 igrejas. Tem 2 que só tem elogio. Não tem nenhuma reprimenda. Sabe quais são? Esmirna e Filadélfia. Eu já encontrei por aí. Igreja Batista Filadélfia. Maravilha, né? Igreja Batista Esmirna. Vou pregar em uma agora. Mês que vem, num sábado, vou pregar na Igreja Batista Esmirna. Mas nunca vi ninguém colocar assim, Igreja Batista de Sardes, porque Sardes tem reprimenda, tem defeito. Mas está certo, porque a gente tem que visualizar o ideal mesmo. Neste mundo, nesta terra, a gente não vai chegar nesse ideal. Mas a gente pode se aproximar, tem que ter esse ideal na vida, de ser melhor hoje do que foi ontem, ser melhor amanhã do que sou hoje. E fazer parte da minha igreja nessa direção. Agora, esse texto também pressupõe o seguinte, existe uma coordenação entre o chamado do Espírito Santo e a vocação ou a separação feita pela igreja. Você percebeu como isso está bem, bem harmonizado aqui? O Espírito Santo diz, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles fizeram isso e eles foram para a obra. O Espírito Santo aqui trabalha em coordenação com a igreja. Pastor, como é que isso funciona? Bom, primeiro tem que ter convivência. A pessoa acabou de chegar na igreja, eu sou missionário, quero ser enviado pela igreja. Não, você precisa conviver primeiro. Precisa conviver primeiro. A pessoa acabou de chegar na igreja, mas ele é talentoso, ele é músico, põe ele para tocar lá na frente. Não, espere ele conviver primeiro. Reconhecer a igreja, saber quem é. Gente, música, né? Meu Deus do céu. Já pastorei igrejas bem diferentes com questão de música. Tive situações bem interessantes. Tive que fazer uma ocasião, uma exortação para todo um grupo de música que tinha como integrantes alguns músicos profissionais, tocavam profissionalmente. Para vocês terem uma ideia, um desses músicos era contratado pela Igreja Catedral Presbiteriana de São Paulo para tocar no culto de manhã lá. Eu tive que chamá-los e dizer assim, olha, aqui é a igreja. É muito bom ter técnica, é muito bom fazer com excelência. E músico é chato, não é, gente? Não é não? Não é não? Chato. Amém, ó. Falou amém. Né? Porque é a busca da excelência, tudo bem. Mas cuidado para que nessa busca da excelência, você se esqueça que isso aqui é uma igreja. A gente está convivendo juntos, como irmãos. Eu já vi acontecer isso, gente. O cara do som lá, no ensaio. O pessoal aqui tocando, briga com o cara do som. Ô, meu instrumento está baixo aqui, não sei o quê. Aumenta aí, aquela coisa toda, até no culto. Um dia aconteceu isso na igreja que eu estava. Aí eu vi que tudo se tranquilizou. Fui conversar com o rapazinho do som. Ele falou, pastor, resolveu? Está resolvido, pastor, já resolvi. Como é que você resolveu? O cara lá embaixo está tocando, ele fala assim, aumenta meu som. Eu finjo que eu mexi aqui, ó, legal, legal. Ele fala, tá legal, e continua tocando. Né? A busca da excelência. Então, a pessoa acabou de chegar, já está fazendo, porque, não, convivência na igreja, para conhecer quem é, e aí encaixar cada um na sua área, por causa dos seus dons. É o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo, aliás, Paulo diz lá, em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo distribui os dons a cada um conforme ele quer. Mas a igreja aqui reconhece. Você quer ver? O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, disse: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, gente, uma ocasião uma irmã lá na igreja falou para mim assim: ah, pastor, eu sinto que eu tenho dons para uma determinada área, mas eu não quis falar porque o pessoal vai pensar que eu sou oferecida. Falei: não, irmã, você deseja essa área? Então se apresente e vá e trabalhe. Paulo disse: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu não sei quais são os meus dons. Fala: qual é o... Quando... Fecha os seus olhos aí. Quando eu penso no que você quer fazer, qual é a primeira área que vem? Aí é tal. Então começa lá. Se aproxima lá. Sabe o que acontece muitas vezes? É que a pessoa fala isso, mas ela quer começar por cima, mandando. Eu falo: não, começa como servo. Você quer mexer no som? Começa carregando o cabo, guardando o cabo, ficando até mais tarde na igreja, para colocar o som no lugar e guardar o cabo tudo no lugar, e direitinho, não tudo bagunçado, para não quebrar os cabos. Começa servindo. Por quê? Porque quem não serve para servir, não serve para liderar. Foi Jesus que ensinou isso. Isso acontece na convivência, e a gente percebe quem é quem. É o Espírito Santo que separa, mas a igreja reconhece, percebe. Aqui mesmo em Atos, no discurso que Paulo faz, vimos hoje pela manhã na escola dominical, lá em nossa igreja. O apóstolo Paulo fala para os bispos e ele diz assim: vós sobre quem, vocês são os bispos da igreja, vós sobre quem o Espírito Santo constituiu bispos sobre a igreja de Deus. Mas só que quando o apóstolo Paulo fazia suas viagens missionárias, ele chegava nas igrejas e promovia a eleição dos presbíteros, percebe? É o Espírito Santo que vocaciona. A igreja reconhece essa vocação. E é claro, por último, tem que ter o apoio da igreja. De fato, apoiar missionários. Na ida, durante e na volta. É o que acontece aqui. Eles estão apoiando na ida, orando, jejuando, impondo as mãos. Depois, onde Paulo volta? No final dessa viagem, para Antioquia. O missionário vai voltar para o seu lugar de origem. Então a igreja precisa ter essa visão de apoiar a obra missionária do começo ao fim. Tem um versículo muito conhecido, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que versículo maravilhoso, né? E a gente usa esse versículo para dizer assim: olha, meu irmão, Deus começou a obra na sua vida, Ele vai completar. Como se fosse uma promessa quase mágica. Mas você não pode ler Filipenses 1:6 sem ler o 5, sem ler o contexto. Paulo está dizendo aos filipenses o seguinte: vocês foram a igreja que me ajudou desde o começo até agora. Eu sei quem são vocês. Vocês apoiam a pregação do evangelho, a obra missionária. Por isso é que eu sei que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. Esse versículo aí não é mágica evangélica, não. Não é só declarar que acontece, porque não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é: eu estou vendo. Pelo que acontece com vocês, vocês apoiam a obra desde o primeiro dia até agora. Por isso é que eu sei. Eu estou certo, eu tenho convicção que aquele que começou a obra vai terminar. Porque vocês começaram, estão aqui, estão apoiando, estão sempre juntos, estão sempre presentes.